Pesquisas recentes indicam que consumir alimentos saudáveis é cada vez mais importante. Se livrar dos ultraprocessados é essencial para quem deseja cuidar de sua saúde física e até mesmo mental. Mas a tendência de consumir alimentos orgânicos enfrenta algumas barreiras, especialmente no Brasil. Isso ocorre porque muitas vezes esses alimentos são pouco acessíveis, seja pela distribuição ou pela questão econômica. Quem explica é Camila Timangabê, que faz parte do NUPENS da USP, órgão que estimula e desenvolve pesquisas populacionais em nutrição e saúde.
E apesar de existir esse interesse da população, no Brasil o alimento orgânico ainda é pouco acessível, tanto em termos de distribuição, de locais de venda, né, de oferta no território. Não é todos os bairros que têm uma feira orgânica, não é todos os supermercados que ofertam alimentos orgânicos. E pouco acessível também em relação ao custo, né? Esses alimentos acabam tendo um custo mais elevado em relação ao alimento tradicional. O aumento da demanda, né, estimulado pelo Guia Alimentar, ele ajuda a pressionar para que se aumente essa oferta desses alimentos a um custo mais acessível. Mas também é necessário que haja políticas públicas de incentivo e estímulo a esse tipo de produção por parte, né, dos agricultores.
Camila ainda explica a relação entre o alto consumo de alimentos ultraprocessados com problemas de saúde da população.
Não há um único mecanismo biológico que explica, né, essa relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a ocorrência dessas doenças, mas sim múltiplos mecanismos. O que eu poderia citar como exemplo aqui é que há mecanismos tanto externos como a indução do consumo de calorias em excesso. Então, por exemplo, os ultraprocessados, eles têm um baixo poder de saciedade. Então, uma dieta que tem muito ultraprocessado, ela sacia menos. E como sacia menos, o indivíduo que consome muito ultraprocessado vai acabar consumindo mais calorias para compensar essa baixa saciedade que essa dieta vai ter. Outro fator que explica o consumo em excesso de calorias é a hiperpalatabilidade das dietas baseadas em alimentos ultraprocessados. Então, a dieta, esses alimentos, né, eles são feitos para serem consumidos em excesso porque eles são hiperpalatáveis. Então, eles estimulam o comer compulsivo. Outros mecanismos que são mais internos é, por exemplo, o estímulo a um microbioma pró-inflamatório no sistema gastrointestinal, que também está associado com a ocorrência de doenças, e também a redução do consumo, né, da ingestão de compostos bioativos na dieta, que estão muito presentes em alimentos in natura e minimamente processados, mas não estão presentes nos alimentos ultraprocessados.
Em 2014, para promover a alimentação saudável da população, o Ministério da Saúde publicou um novo Guia Alimentar para a População Brasileira. O documento, que substituiu o primeiro guia, publicado em 2011, contou com a participação do NUPENS.
A criação de um guia alimentar, de acordo com o que recomenda a FAO, que é o órgão das Nações Unidas que organiza e orienta os países na elaboração de guias alimentares, a criação dos guias, ela consiste basicamente em transpor evidências científicas sobre alimentação saudável e saúde em recomendações, levando em conta a realidade social, econômica e cultural da população de cada país. Então, levando isso em conta, o NUPENS, ele é um grupo de pesquisa que tem expertise em pesquisas epidemiológicas na área de alimentação e tem expertise também em trabalhar com bancos de dados representativos da população brasileira, né? Pesquisas de base populacional, como é a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Por conta dessa expertise do NUPENS, o núcleo foi o parceiro científico do Ministério da Saúde, então, que teve a responsabilidade de identificar as evidências científicas, principais evidências científicas sobre alimentação e saúde, disponíveis na época da elaboração do guia, e então propor recomendações que fossem apropriadas à nossa população, baseadas nessas evidências.
Segundo Camila, a publicação do Guia Alimentar pode ter contribuído para a desaceleração do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil.
Em 2002, 2003, o consumo de alimentos ultraprocessados no país correspondia a 12,6% das calorias que eram consumidas pela população. No período seguinte, né, na POF, que foi realizada na sequência, em 2008 e 2009, então num período de 6 anos, né, entre uma pesquisa e outra, esse consumo foi para 16%. Então pulou de 12,6% para 16% num período de 6 anos. A POF seguinte, depois da de 2008 e 2009, foi a de 17, 18. Então, um período de quase 10 anos, né, em relação a essa anterior. Esse percentual de consumo de alimentos ultraprocessados foi para 18,4%. Então, foi um aumento muito menor em relação àquele aumento que a gente tinha tido antes, num período muito maior. Então, um período de 10 anos, quando antes a gente tinha um período de 6. Então, a gente pode dizer que houve uma desaceleração nesse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E nesse meio tempo, né, entre 2009 e 2018, a gente teve a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, essa desaceleração pode ser um efeito da publicação do guia.
Em Cravinho, cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto, o projeto Comunidade que Sustenta a Agricultura tem como objetivo promover a prática agrícola mais sustentável e colaborativa, além da alimentação saudável. Quem conta é Pedro Sanches, cofundador do projeto.
A CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, dá suporte a uma prática agrícola mais sustentável, colaborativa e regenerativa. As colheitas são partilhadas sem atravessadores, criando relação e conexão entre agricultor e as famílias que recebem os alimentos. A parceria e confiança entre agricultor e consumidor propõe mudar a lógica existente do preço para a do apreço, tornando o consumidor um coagricultor, vivenciando assim os desafios e benefícios da abundância que o sistema agrícola proporciona. A partilha ocorre semanalmente em formato de cestas, com alimentos livres de agrotóxico, seguindo as estações do ano e ciclos naturais de plantio e colheita, gerando um processo humano e ecológico mais rico e sustentável, do campo à mesa.
Sanches explica que a grande diferença do projeto é que, além de consumidores, os participantes também atuam como agricultores, vivendo a experiência na prática.
O membro da CSA deixa de ser apenas um consumidor para se tornar um coagricultor, podendo participar e vivenciar de atividades práticas, tomadas de decisão e demais atividades recorrentes à agricultura. Neste momento, cada participante, cada coagricultor colabora e permite um avanço de uma agricultura que regenera, protege o solo, protege água, atrai fauna. Esse é um cuidado que, ao longo do tempo, faz uma grande diferença naquele ambiente.
Ouvimos Camila Timangabê e Pedro Sanches, que falaram sobre a importância da alimentação saudável para a população. Robert Siqueira, Rádio USP.